Olá, Tiago.
Olá, Luciano, ouvinte da CBN Maringá.
Tiago, uma reportagem da repórter Yasmin Calisto, do portal GMC Online, aponta que obras de Maringá que receberam verbas do governo federal e que estão paradas somam mais de 10 milhões de reais.
Exatamente, Luciana. São apenas duas obras. Uma que é a ampliação do Hospital Municipal com 8 milhões de reais e a ampliação do Hospital Universitário de Maringá com mais 2 milhões de reais. E aí a gente totaliza aí mais de 11 milhões de reais, na verdade, de obras paradas em Maringá. Essa lista está disponível lá no Tribunal de Contas do Estado e também no Tribunal de Contas da União, que é esse caso específico. A do Estado a gente já tinha visto dias atrás. Eu acredito que eu até trouxe aqui na CBN Maringá a repercussão dessa lista do Estado. E essas duas obras, elas formam um volume interessante, impactante, porque elas atingem exatamente uma área que a gente está bem preocupado na cidade de Maringá, que é a questão da saúde, tanto o Hospital Municipal quanto o HU. Isso prova, por um lado, que há uma eficiência muito grande de trazer recursos para o município de Maringá. Os nossos parlamentares, a gestão municipal, o governo federal, ele tem olhado para o município de Maringá e tem enviado recursos para o nosso município. Bom, agora, trazer recursos não significa necessariamente que você vai ter uma eficácia na execução das obras, porque você depende de um fator, e inclusive na matéria da Yasmin isso está bem claro, que é a questão das licitações, que no Brasil nós temos esse grande problema que é a Lei Geral das Licitações do país. Ela foi alterada recentemente, nós temos uma nova lei voltada para as licitações, mas o problema não para na lei, e sim no modelo existente perante a lei. Qual que é esse modelo? Qualquer empresa do país pode participar da licitação. Não é permitido com que você obrigue que somente as empresas do município possam ingressar no processo licitatório. Como a lei é federal, não dá para você criar uma lei municipal sobrepondo a lei federal e obrigando que na legislação municipal você tenha esse elemento voltado para a questão do município de Maringá, por exemplo, para que somente as empresas da cidade possam participar. Dito isso, qualquer empresa do Brasil participa da licitação. E às vezes as licitações elas exigem a capacidade financeira, o histórico, o portfólio das empresas, mas nem isso é suficiente para conseguir com que a empresa faça a execução completa da obra. E aí elas abandonam as obras no meio do caminho e a gente fica a ver navios. É claro que, eu já debati isso aqui na CBN Maringá, coisa de um ano e meio atrás, mais ou menos, que nós precisaríamos ter uma lei eficiente no Brasil, no sentido de ter um seguro de obras. Como que funcionaria o seguro de obras? Já existem as sanções das licitações, mas eu acredito que uma lei específica para isso, nós teríamos uma maior resolução desses problemas. Seguro de obra funciona assim. A empresa que participou da licitação, não conseguiu dar conta da licitação, abandonou ela pelo meio do caminho, ela teria uma penalidade de pelo menos uns 10 anos sem participar da licitação e deveria ressarcir o valor da obra para os cofres públicos. Para obrigar mesmo que só participa de licitação quem tem condição de executar. Porque quem fica no prejuízo com essa história toda é o gestor e principalmente a sociedade, que acredita que a obra vai ser executada e ela acaba não acontecendo. Então, a gente tem esses valores parados na cidade de Maringá, muito em virtude das licitações que não conseguiram ter uma eficiência completa ali em relação à sua realização. A prefeitura fez a parte dela, contratou, né, o Estado fez a parte dele, contratou também, só que você fica preso com essas empresas que abandonam a obra no meio do caminho e tem sanções muito brandas, pelo menos na minha visão. A sanção ela deveria ser brava, pesada, tensa, para que essas empresas jamais voltassem a participar de uma licitação se não tivesse a capacidade financeira para entregar a obra. Então é um embate que nós precisamos melhorar, é um embate que a gente precisa ter um maior cuidado daqui para frente e cobrar das autoridades para que elas façam também esse tipo de serviço. Com um seguro de obra muito bem feito, a gente pode fazer inclusive das obras municipais em Maringá, que não vai contrapor aí a legislação federal, obras que não venham do recurso federal nem do estado do Paraná, mas sim obras somente do município de Maringá, talvez fazer uma lei bem tensa nesse sentido, uma lei pesada, para que essas empresas paguem os custos do prejuízo que a população de Maringá acaba tendo com esses casos aí. Veja só, mais de 11 milhões de reais que a gente fica parado, preso, e que não depende mais da burocracia do Estado, mas sim de uma empresa que começou a obra e não deu conta de acabar a obra pelo meio do caminho.
Agora, essas empresas, quando participam de licitações, elas não têm que comprovar a capacidade financeira, o patrimônio para poder participar e vencer uma licitação?
Conforme eu acabei de falar, sim, Luciana, elas acabam comprovando, mas isso ainda é pouco. Está se provando que é pouco. A gente vê vários casos repetindo no Brasil de empresas que comprovam, você coloca lá no capital social da empresa, R$1 milhão, a obra vai custar R$500 mil, ok, você já acabou comprovando essa capacidade financeira. Então, isso ainda acaba sendo muito pouco para esse tipo de atividade que a gente tem se deparado, não só em Maringá, como várias cidades do país. Então, mais do que pagar a obra, seria interessante as empresas darem essa contrapartida, porque a licitação ou a parceria público-privada, ela sempre tem que ser vantajosa para a população no final das contas. Jamais pode ser uma parceria público-privada em que a empresa tenha suas vantagens. Então, você vai lá, executa uma parte, recebe o pagamento e vai embora. Ok, aí quem saiu no prejuízo foi a população. Mas também há os casos em que o município vai lá, contrata a empresa, ela executa uma parte da obra, ela paga e às vezes não consegue executar o restante que a prefeitura acabou de pagar. Aí quem sai no prejuízo é o cofre público. Mas pelo menos na minha visão, jamais uma empresa tem que sair com o lucro dessas obras que não foram concluídas. Ela tem que sair com o lucro da obra que foi finalizada. E a população jamais pode ficar presa em relação a isso, né? Nós não podemos pagar uma conta que não é nossa, e a parceria público-privada ela se torna muito positiva quando ela dá o resultado necessário para a população.
É, porque o que você está falando parece tão óbvio, né? E a gente já está em 2023 e nada mudou, então.
E nada mudou, Luciana. Por isso que eu defendo essa força, né? essa caneta pesada, essa mão pesada mesmo em relação a esse tipo de legislação. Não dá para a gente continuar do jeito que está, porque a partir do momento que a prefeitura, de repente, não quer contratar, não quer comprar os equipamentos necessários para executar uma obra, não quer contratar o servidor que ela contrata normalmente pela vida toda, você queria sair da parceria público-privada. Agora, se nem a parceria público-privada ela é vantajosa, e não tem sido vantajosa aí para essas obras do HU e também do Hospital Municipal, e não tem sido vantajosa também para as empresas que foram contratadas, aí fica uma situação que ninguém se resolve, né? E aí ninguém sai ganhando com essa história. Nem a população, nem a prefeitura e nem a empresa, todo mundo sai perdendo. E quem paga o preço, mais uma vez, é o contribuinte.
Tá certo, Thiago. Obrigada, até amanhã.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, até amanhã.